בעזרת השם, דף למד וו, תודה שבאב מציע רפי סור, שלום עליכם, מבין דוזון עבוד דף. סמוס דף למד די עמוד בית, נאות שמליניה, אמר רבי ירמיה, פרד רבי ירמיה. פעמים ששניהם בחטאת, פעמים ששניהם באשם, סידתתו דעדוקה זו נוס המשנה. לראובן, עלו גו ומבו יפרס שמעון, ושמעון, סן פיג'ה פרמיסיון של ראובן, אם פרסטו בוי, הלוי. אינטאום, פרד רבי ירמיה, תן סטואציונס כי também o inquilino, também o shoel, que pegou emprestado o boi, eles vão ter que trazer cada um sacrifício de hatat por jurar em falso. Começamos na medzav em cima, tem situações que os dois vão ter que trazer um sacrifício de acham por jurar em falso. Tem situações que o inquilino vai trazer um sacrifício de hatat, o shoel vai trazer um sacrifício de acham. Pemim Shasuher Beasham e Ashoel Behatat. Tem situações que Shimon, o inquilino, vai trazer um sacrifício de Asham. E Levi, Shoel, que pegou emprestado o boi, vai trazer um sacrifício de Hatat. Então, Hakeitz, como fica tudo isso? Kfirat Mamon Asham, Bituis Fatayim Hatat. A regra é quando a pessoa jura em falso para se isentar de um pagamento, ele foi desmascarado, ele traz um sacrifício de Asham. A pessoa que jura em falso, mas não para se isentar de algum pagamento, ele traz um sacrifício de Hatat. Então vamos entender melhor os casos agora. Pemim Shashnem Behatat. Uma situação que os dois, Shimon e Levi, vão trazer um sacrifício de Hatat. Qual é o caso? Que Gontimeta Kedarka. Uma situação que, na verdade, o animal morreu morte natural. E também o inquilino, também o Shoel, juraram que um animal morreu, foi morto por ladrões. Sohir de Benkahu Benkahmir. Tarpatur Behatat. Então, o inquilino, ele, de qualquer forma, estaria isento de pagar pela morte desse animal, porque se ele tivesse falado a verdade que o animal morreu, morte natural, e jurado, ele estaria isento de pagar. E também quando ele jura que o animal foi morto por ladrões, ele estaria isento de pagar. Então, o juramento em falso dele não veio isentar ele de algum pagamento que ele estaria obrigado. E daí traz um sacrifício de rata, só para revisar a lei dos vigias. Conforme Rabi Irmiah, o inquilino, o socher, é como um shomer sahar. Então, o shomer hinam, a pessoa que está fazendo um favor de vigiar, não está sendo pago. Ele tem que pagar se algo acontece com o objeto ou animal, se ele foi negligente, descuidado, foi puxeia. O inquilino e o vigia remunerado, está sendo pago para vigiar, tem que pagar se o que aconteceu com o animal não foi um acidente. Ou seja, ou ele foi negligente, ou o animal foi roubado ou perdido, mas não de forma acidental. Então, o que está sendo pago para vigiar, e o inquilino tem que pagar pelo dano causado ao animal. E o shoel, que pegou emprestado algo, tem que pagar por qualquer tipo de dano causado ao objeto ou animal, mesmo acidentes, com exceção de meta mahmat melacha, que a pessoa pegou emprestado um animal, e o animal morreu trabalhando. Aí ele está isento de pagar porque ele pegou emprestado o animal para trabalhar. Mas se o animal morre uma morte natural, o shoel tem que pagar. Então, nesse caso, shoel de benkahu benkahu v'mechayev bechatat. Então o que aconteceu na verdade foi que o animal morreu uma morte natural. E o shoel também jurou que o animal foi morto por ladrões. Mesmo que ele tivesse dito a verdade, que o animal morreu morte natural, ele estaria obrigado a pagar. Mesmo conforme o juramento dele, que o animal foi morto por ladrões, o shoel tem que pagar. Pegou emprestado, o animal tem que pagar. Então, o juramento em falso dele não veio isentar de um pagamento, traz um sacrifício de hatat. Tem situações que também o inquilino, também o shoel, vão trazer um sacrifício de acham cada um. Uma situação que o animal foi roubado. Eles juraram em falso, dizendo que o animal morreu trabalhando. Então, nesse caso, se eles tivessem dito a verdade, que o animal foi roubado, também o inquilino, também o shoel, teriam que pagar pelo roubo. Quando eles juraram que o animal morreu trabalhando, os dois tentaram se isentar do pagamento. Então, foi um juramento em falso que veio isentar eles do pagamento. Eles foram desmascarados, cada um traz um sacrifício de acham. Sohir Behatat e Shoel Behasham, uma situação que o inquilino vai trazer um sacrifício de Hatat e o Shoel um sacrifício de Asham, que é quando Shemeta Kedarka. Uma situação que o irmão morreu morte natural, da Brumeta Mahmat Melacha. E os dois juraram que o animal morreu trabalhando. Socher de Benkach ou Benkach Miftar Patur Behatat. Então, o inquilino, se tivesse dito a verdade, que o animal morreu morte natural, ele seria isento de pagar. Agora que ele jurou em falso que o animal morreu trabalhando, ele também está isento de pagar. Então foi um juramento em falso que não veio isentar ele de um pagamento que ele estava obrigado. Não estava obrigado. Não traz um sacrifício de Hatat. Já o Shoah de Mechaev Bemetamach Kedarkav, Kapata Nash Bemetamach Matmanachah Be'asham. Já o Shoah, que se ele tivesse dito a verdade que o animal morreu morte natural, teria a obrigação de pagar. Quando ele jurou em falso que o animal morreu trabalhando, ele se isenta do pagamento, ele foi desmascarado, traz um sacrifício de Asham. Socher Be'asham e o Shoah Be'Hatat. Qual é o caso que o inquilino vai trazer um sacrifício de Asham e o Shoah um sacrifício de Hatat? Que com Shinegnevav Emrumetamach Kedarkav. Uma situação que na verdade o animal foi roubado. E os dois juraram que o irmão morreu morte natural. Se o inquilino tivesse dito a verdade que o irmão foi roubado, ele teria a obrigação de pagar por esse roubo. Então ele veio jurar em falso que o irmão morreu morte natural. Então ele veio se isentar de um pagamento que ele estava obrigado, trazendo um sacrifício de Hashem, que jurou em falso. Já o Shoel, que se ele tivesse dito a verdade que o animal foi roubado, ou conforme o juramento em falso dele, que o animal morreu, morte natural, ele tem que pagar. Então o juramento em falso não deveria isentar de um pagamento das sacrifícios de Hatat. Mas Kamashma, pergunta agora, qual é a novidade de Irabirmia? Temos fontes para essas leis, quando a pessoa traz um sacrifício de Hatat, quando ele traz um sacrifício de Hashem, juramentos em falso. Por que Irabirmia veio ensinar tudo isso? Malapukimid Rabiami, Irabirmia veio dizer que a lei não é como Rabiami, que o que? Demar kol shvah shedayani mashbin ota em chayavin alei mishum shvah bitui. Fala, bem, uma novidade muito grande. E quando o tribunal impõe que a pessoa jure, ele jura em falso, ele não tem que ter sacrifícios por esse juramento em falso. Somente quando a pessoa vem e jura por vontade própria e jura em falso, tem que ter sacrifícios. Shenemar nefesh kiteshavah levate besfatayim kiteshavah meatzma. Rabiam interpreta o pasuk nefesh kiteshavah da pessoa se ofereceu a jurar e jurou em falso, traz um sacrifício. Mas se a pessoa foi obrigada a jurar no tribunal e jurou em falso, não traz o sacrifício. Fala Rabiami, Kamashman Dilokir Rabiami. Viu Rabirma e diz que a lei não é como Rabiami. Nesses casos, o tribunal impõe sobre o inquilino ou que pegou emprestado, o Shoel, a jurarem. E se ele jurou em falso, fala Rabirma, eles têm que trazer sacrifícios. Então, a lei aparentemente é como Rabirma. Não faz diferença a pessoa se voluntariou a jurar ou foi obrigado a jurar, tem, jurou em falso, tem que fazer sacrifício. Itma foi ensinando. Shomer chama Sar de Shomer. Um caso interessante. Reuven falou para Shimon vigiar a vaca. E Shimon, sem pedir permissão de Reuven, pediu para Levi vigiar essa vaca. Qual é a lei? Acontece um acidente na casa de Levi contra essa vaca. Será que Shimon tem que pagar? Rav Amar Patur. Rav diz que Shimon não tem que pagar. Rabbi Yohanan Amar Hayav. Rabbi Yohanan diz que sim, tem que pagar. Explicando os lados aqui. Amarabai Tamederav, Lomibai Shomer Hinam Shimassar Shomer Sahad Eluyal Lishmiratu. Fala Abai, conforme a opinião de Rav, que o primeiro vigia que entregou, sem permissão, a vigia para o segundo, não tem que pagar por acidentes que acontecem na casa do segundo, não só numa situação que o primeiro estava fazendo um favor ao dono da vaca. É um Shomer Hinam, não está sendo pago. E ele pagou para o segundo vigiar. E ele melhorou a qualidade da vigia. O segundo está sendo pago para vigiar. Não só nesse caso o primeiro está isento de pagar por acidentes que acontecem na vigia do segundo. Ele afirma o Shomer Zahash e Masada Shomer Renato e Grigar Meshmiratou Patur. Mesmo que o primeiro foi pago para vigiar pelo dono e pediu um favor para o segundo vigiar e a qualidade da vigia caiu, porque o segundo não está sendo pago para vigiar. O Shomer Renato que vigia menos do que o Shomer Zahash. Também nesse caso, o primeiro está isento de pagar. Por quê? Maitava de amassu libedat. Porque não foi uma negligência isso que o primeiro fez, falará, assim explicar bem. O primeiro vigia entregou a vigia dessa vaca para um segundo vigia, que é bedat. É uma pessoa capaz de vigiar, não é uma negligência. Então, por isso, o primeiro não tem culpa se acontecer algum acidente na vigia do segundo. O Tevedrebi, o canal me baixo, me sahasha, masara, shomer, de grigar, deshminatu. E fala, vai, conforme Rabi Yohanan, não só se o primeiro vigia foi pago para vigiar, ele pediu um favor para o segundo vigiar, piorou a qualidade da vigia, o primeiro tem que pagar se algo acontece na vigia do segundo. E ela afirma o Shomer Hinam, Shemazada Shomer Sahad, Eruy Ari, Neshmiratu Hayav. Mesmo que o primeiro melhorou a qualidade da vigia. Não tinha sido pago para vigiar e pagou para o segundo vigiar. Mesmo assim, fala meu crão, o primeiro está obrigado a pagar por qualquer coisa que acontece durante a vigia do segundo. Por quê? Assim fala Abai, a explicação do que disse Rabi Yohanan. O dono da vaca pode dizer para o primeiro vigia: que história é essa que você entregou a minha vaca para outro vigia? Eu confiei em você. Por isso que você entregou para o segundo vigia foi contra a minha vontade. Você transgrediu os termos da sua vigia. Então você é responsável por pagar por qualquer coisa que acontece durante a vigia do segundo. O segundo não é confiado por mim. Você é confiado. Fala Rabi Yohanan, qualquer situação, o primeiro tem que pagar para o dono se algo acontece com a vaca. Amar Afrizda, Haderav, Labefeiro, Shitmar, Elamichlava. Fala Afrizda, isso que dissemos em nome de Rav, que o primeiro vigia não tem que pagar se ele entregou para o segundo, não foi dito claramente por Rav, foi deduzido de algo que Rav disse. Deano Ginai de Kolyom Avumavke de Marai o Gabá, de Haisafta, que tinham jardineiros que eles confiavam em uma senhora para vigiar as ferramentas de trabalho deles. Todas as noites eles entregavam as ferramentas na casa dessa senhora para que ela vigie. Um certo dia, os jardineiros falaram para um deles vigiar as ferramentas de todos. Chama Kalabei, Lula Nafa Casa. E esse jardineiro ele escutou o barulho de um casamento. Ele foi para o casamento. Afkedino ligava da Isafte para não deixar as ferramentas sem vigiar. Ele levou as ferramentas da casa dessa mesma senhora para que ela vigie. Adeaza data Igrov Maraio, nesse interim, quando ele voltou, ele descobriu que as ferramentas foram roubadas da casa dessa senhora. Atalekamederav, o padre, esse jardineiro foi até Rav, explicou a situação. E Rav disse que não tem que pagar, ele entregou as ferramentas para essa senhora vigiar, ele não foi negligente. Então, Maderaza, Savar, Mishun, Shomer, Chamazada, Shomer, Patur. Aqueles que estavam lá entenderam de Rav que o vigia, que entregou para outro vigia vigiar, sem permissão do dono, não tem que pagar, não foi negligente, porque ele entregou para um bendá, uma pessoa capaz de vigiar. Veloi, foi fora, a coisa não tem prova, nesse caso do jardineiro, para falar que a lei é sempre assim, chover, chamar, sair, chover para tudo. Por quê? Xaneado, derrubou, manameino, gofai, gabada, estava, estava, mal, que dele. Pode ser que a lei, conforme Rav, não é sempre. Quando o Reuven falou para Shimon vigiar, Shimon fala para Levi vigiar, esse é o objeto de Reuven, Shimon está isento, pode ser que não. Nesse caso, é um caso diferente. Esses jardineiros todos confiavam na vigia dessa senhora. Eles não podem dizer, a gente não confia nela, porque todos os dias eles confiam nela para vigiar. Então esse jardineiro não foi negligente, com certeza, não fez ela contra a vontade dos jardineiros, porque eles confiam nessa senhora. E por isso Rav isentou esse vigia. Porém, talvez uma situação diferente, Shomer chama Sara Shomer, talvez Rav concorda com Rabi Yohanan, que o primeiro vigia tem que pagar. Yatib Rabi Yami Vekamala de Hashmata. Rabi Yami, que era aluno de Rabi Yohanan, estava ensinando a opinião de Rabi Yohanan. Eitib Rabi Yami Bar Mamala de Rabi Yami. E Rabi Yami Bar Mamala perguntou para Rabi Yami, Asohei para me javiru, veishira le acher, o meta que darca e shavá. Asohei shemeta que darca, veashoei mexerem na Asohei. A prova da nossa vista contra Rabi Yohanan. Quem falou nossa Mishnah? Reuven alugou a vaca para Shimon usar e Shimon emprestou a vaca para Levi sem pedir permissão de Reuven. Fala a Mishnah, o inquilino jura que, ele não, que a vaca morreu por morte natural, que isso que aconteceu, ele se isenta dos pagamentos ao dono. E o Shoer, Levi que pegou emprestado, que tem que pagar porque a vaca morreu por morte natural, não morreu trabalhando, tem que pagar, vai pagar para o inquilino, como a gente explicou ontem essa lei. Então, pergunta Rabi Abba Bar Mamar, ve imita lei ma lei ener sene shepik donei beadacher. Se a lei é como Rabi Yohanan, o dono da vaca pode dizer para o inquilino: que história é essa? Você emprestou a minha vaca para Levi? Sem pedir a minha permissão? Você transgrediu os termos do seu aluguel. E você tem que pagar por qualquer coisa que acontece durante esse empréstimo a Levi? E a Mishnah fala que não. O inquilino jura que a vaca morreu morte natural, não tem que pagar nada, conforme Rabi Yohanan teria que pagar. Porque o fato de ele ter entregado para Levi foi uma negligência que obriga ele a pagar por qualquer coisa que acontece durante o empréstimo a Levi. Da Mishnah parece que não, uma prova contra Rabi Yohanan. Amarei, achemaskem, Mishnah, não lo leashi. Fala Rabi Yami, não tem prova contra Rabi Yohanan, pode ser o caso da Mishnah, um caso específico. Reuven alugou a vaca para Shimon e disse: Shimon, empreste a vaca a Levi. Então, Shimon, ele obedeceu às ordens de Reuven. Nesse caso é óbvio que Reuven não pode dizer: você fez algo contra a minha vontade. Reuven disse para Shimon: empreste a vaca a Levi durante o seu aluguel. Pergunta: Yahle Balim Baile Shlume? Se é assim, Shimon obedeceu às ordens de Reuven. Shimon foi um shaliach, um emissário, para emprestar a vaca de Reuven em nome de Reuven a Levi. Foi um intermediário. Levi tem que pagar pela morte natural dessa vaca. Levi é um shoê, mas tem que pagar para Reuven. Mishnah fala que Levi vai ter que pagar para o inquilino Shimon, que emprestou a ele. Shimon obedeceu às ordens de Reuven, foi um representante de Reuven para emprestar. Então Levi teria que pagar para Reuven, não pode ser que esse é o caso da Mishnah. Dá-me-lo lhe datra. Fala a Biab, explicando melhor o caso. Reuven falou para Shimon: estou te alugando, se você quiser emprestar para Levi, você pode, mas você não precisa. Então Shimon, ele emprestou por vontade própria. E Reuven não pode dizer: você fez isso contra a minha vontade, porque deu permissão a Shimon. E Levi vai ter que pagar para Shimon, porque Shimon, por vontade própria, ele emprestou a vaca a ele e vai receber o pagamento, porque a vaca morreu morte natural. Então, fala a Bíblia, não tem prova da nossa Mishnah contra a Bíblia, pode ser que esse é o caso. Metiv Rabi Marham, pergunta Rabi Marham, Hamafkid Maot Etzel Chavirot Tzelam Levshan Lachoraf. Reuven pediu para Shimon vigiar moedas. E Shimon, ele pegou a sua trouxinha, o seu lenço, e amarrou as moedas, e foi na rua carregando as moedas nas costas dele. E alguém roubou, ele foi negligente, dando sopa com as moedas nas costas dele. Qualquer ladrão pode vir pegar. Isso que aconteceu, ele tem que pagar. Masan Ebnou Vito Aktanim Venab Efnem Shelo Karaui. Ou se Shimon, ele deu as moedas para os filhos dele, menores de idade, vigiarem, e não trancou bem a porta da casa. E os filhos saíram de casa, são crianças, e perderam as moedas de Reuven. Então, Hayav Shelo Shamar Kedarei HaShomrim, Shimon tem que pagar para Reuven, porque ele foi negligente, entregou a vigia para crianças, filhos dele, ele tem que pagar. Então, pergunta Agmará, Tama Dektanim Hagdolim Patur. Parece dessa Mishnah que todo motivo que ele está obrigado a pagar, porque ele entregou para crianças vigiarem. Mas se ele entregou para os filhos dele, adultos, ele não teria que pagar. Assim que parece. A mãe nem lei, ele tem chefe do Libéia da Rei, o Fumirabi Uhan, por quê? O dono das moedas pode dizer: que história é essa que você entregou para os seus filhos adultos? Eu confio em você, não em outros. E se vê da Mishnah que o vigiar não tem que pagar, a prova contra Rabi Uhaná. Amarava, farava, kola mafkid aldat, estou o banava o mafkid. Farava, quando a pessoa pede para Shimon vigiar as moedas, ele está concordando que Shimon entregue para a esposa dele vigiar e para os filhos dele adultos também. Reuven, ele sabe que Shimon não pode vigiar as moedas 24 horas por dia. Ele vai sair uma hora de casa. Então, ele pode entregar vigia para a família dele, a esposa e os filhos maiores de idade, que são capazes de vigiar. Então, sempre quando a pessoa entrega para outro vigiar algo, está concordando com esse termo. Então, Reuven não pode dizer: eu não queria que você entregasse para os seus filhos maiores de idade, porque isso está implícito nos termos da vigia. Aminardai, os sábios de Nardá falaram o seguinte: Deikaname Dektane, parece mesmo que essa explicação da Mishnah, Oshemasran, Lebnou Ptoa Ktanim, Hayaf. A Mishnah diz que se a pessoa entregou para os filhos dele menores de idade e os filhos perderam as moedas, ele tem que pagar pela perda. Halebnou Ptoa Ktanim, Patur. Então se deduz que se ele entregou para os filhos maiores de idade, ele não tem que pagar. Michal de Lacheri, Roshna Gdolim, Roshna Ktanim, Hayaf. Deikenit Nektanim Stam, Shmamina. E parece que só porque ele entregou para os filhos dele adultos, ele não tem que pagar. Mas se ele entregou para um outro adulto, ele tem que pagar. Como você vê isso? Porque se a lei não fosse assim, a Mishnah poderia ter generalizado mais. Falado o seguinte: se a pessoa entregou a vigia para crianças, sem mencionar que são os filhos dele, ele tem que pagar. Se deduz que se ele entregou para adultos a vigia, não tem que pagar. Se a lei fosse como Rav, a Mishnah não fala assim. A pessoa entregou para os filhos dele crianças, não, ele tem que pagar. Se deduz que se entregou para os filhos dele adultos, não tem que pagar. Mas para outro adulto estranho, tem que pagar. Como Rabi Yochanan, fala qual é a lei final. Fala a lei como Rabi Yochanan. Se o vigia entregou sem permissão para um outro vigia vigiar, então ele tem que pagar. Mesmo por acidente que acontece na casa do segundo vigia. Não só se o primeiro vigia estava sendo pago para vigiar, e pediu um favor para o segundo vigia, um Shomer Hiná, piorou a qualidade da vigia, e ela afirma o Shomer Hiná, chamado Shomer Sachar Hayav. Mesmo que o primeiro era um Shomer Hiná, e melhorou a qualidade da vigia, pagou para alguém vigiar, O primeiro tem que pagar. Mas então, qual é o motivo dessa lei? Damali ad nehemnat libeshua e aglomehem libeshua. Falava que a lei como Rabi Yohanan, mas por um outro motivo. Abai tinha dito antes que o motivo é porque o dono, Reuven, pode dizer para Shimon: você entregou para um outro vigia contra a minha vontade. Você foi negligente, você é responsável por qualquer coisa que aconteça na casa do segundo vigia. Assim disse Abai, falava que a lei como Rabi Yohanan, mas por um outro motivo. Porque ad nehemnat libeshua e aglomehem libeshua. Ou seja, qual foi esse motivo? É o seguinte. Algo aconteceu com a vaca que estava sob a vigia do segundo, Levi. Então, Levi pode chegar para Shimon, o primeiro vigia, e falar: eu não sei o que aconteceu com a vigia do segundo. Você confiou nele, mas eu não confio nele. Eu entreguei a vigia para você, Shimon. Então, eu estou declarando que eu confio nos seus juramentos também. Caso haja alguma dúvida sobre o que aconteceu com a vaca, você vai jurar e possivelmente se isentar do pagamento. Eu confiei em você. Você entregou a vigia para Levi, o segundo. Eu não confiei nele. Ele jura que foi um acidente. Eu acho que ele está mentindo. Então, eu acho que ele foi negligente. E se ele foi negligente, você tem que me pagar. Porque se você tivesse sido negligente, você teria que me pagar. Agora, se o seu vigia foi negligente, você tem que me pagar também. Então, você poderia jurar que o que aconteceu com a vaca foi um acidente. Mas, no caso, você não sabe o que aconteceu com a vaca na casa de Levi. Então você não tem como jurar, então me paga. Eu sustento que foi uma negligência. O vigia se isenta, se jura que foi um acidente, no caso. E o juramento de Levi não serve para nada para Reuven. Reuven não disse que está confiando em Levi, não entregou a vigia a ele. Então o juramento de Levi é irrelevante a Reuven, o dono da vaca. E Shimon não tem como jurar. Então por isso ele tem que pagar. Esse é o mecanismo dessa lei, falava sobre a opinião de Rabi Yohanan, e a lei é assim. Reuven falou para Shimon vigiar uma vaca e Shimon foi negligente, não trancou bem o curral e a vaca foi para o pasto e ela morreu morte natural no pasto. Qual é a lei? Abai Mishmed de Rabba Mar Chayav. Abai fala em nome de Rabba que o vigia tem que pagar. Rabba Mishmed de Rabba Mar Patur. E Rabba disse em nome de Rabba, o vigia não tem que pagar. Explica agora os lados. Abai Mishmederaba Marhayav, Kodera Deludain, Kaidina Lavdayana, ou fala Abai, o vigia tem que pagar. E se algum juiz não julga assim o caso, esse juiz não é juiz, está cometendo um erro. Explica Abai, Lobe Bai de Mandemar Tchiatu, Epshia Vesofeu, Beones Hayav, de Hayav, ela fala Mandemar Patur, Acha Hayav. Fala Abai, independente da questão, Tchiatu, Epshia Vesofeu, Beones, se está obrigado a pagar ou não, aqui está obrigado a pagar. A questão, vimos o Santo de Babacama muitas vezes, quando, digamos, o dono do boi foi negligente, deixou o boi solto na rua, e o boi causou um dano de forma acidental. Então, o dono não tem que pagar por acidentes que o boi dele causa, tem que pagar por negligência. Então, o dano foi acidental, mas a origem do dano foi uma negligência que deixou o boi solto. Então, uma opinião diz que esse dono tem que pagar porque ele foi negligente e causou um acidente. Outra opinião diz que ele está isento de pagar porque, na prática, o dano foi acidental. Fala bem, independente das opiniões, aqui todos concordam que esse vigia deixou o animal mal preso no curral, e o animal morreu no pasto, morte natural, tem que pagar. Mas então, por quê? De abrir na rabra de água catla. Porque fala bem, o fato do animal ter ido para o pasto e morrido na morte natural nos indica que algo no pasto causou essa morte. Até lá não tinha morrido, no pasto morreu morte natural. Pode ser que o frio ou o calor, ou seco, alguma coisa no pasto causou essa morte natural do animal, e a origem disso foi que o vigia não cuidou bem do animal, deixou o animal preso no curral. Então todos concordam, fala bem, que essa morte foi causada pelo vigia. Ele tem que pagar. Rava Mishmederaba Marpatur, Rava diz em nome de Rava que o vigia não tem que pagar. Kodaya Delodain, que é a ideia lá da Elon, e fala Rava a mesma expressão do que Abai, qualquer juiz que não julga assim não é juiz. E fala Ravdava, conforme todas as opiniões, essa é a lei, mesmo conforme a opinião que diz, quando a pessoa é negligente, e isso, essa negligência causa um acidente, ele tem que pagar, aqui não tem que pagar. Por quê? Maitá, Madarina, Malacha, Mavet, Maliacha, Maliata. E naquele caso de Tchiatu, Epshav, Esofu, Beones, Reav, conforme aquela opinião, e que o acidente foi causado por causa da negligência. Se não fosse a negligência, o acidente não teria acontecido. Então foi uma opinião que ele está obrigado a pagar. Farava, mas aqui não. O animal morreu morte natural no pasto. Quem matou o animal foi o anjo da morte. Não faz nenhuma diferença para o anjo da morte matar o animal no pasto ou no curral. Mesmo que o vigia tivesse trancado bem o animal no curral, ele teria morrido morte natural lá também. Não tem nada a ver o fato do animal ter morrido no pasto, morte natural, com a negligência do vigia ter deixado o animal solto. Então, o vigia não tem que pagar. A lei aparentemente é como Rava, que o vigia não tem que pagar. O Modé Abai de Abra de Beimara, o Beita de Patu. Fala agora que Abai concorda com Rava, num caso que o vigia com certeza não tem que pagar. Uma situação que o animal foi para o pasto e voltou para o curral e lá morreu morte natural. Nesse caso, também Abai concorda que o vigia não tem que pagar por essa morte. Maitama de Abra Lava, ele querendo Rava de Agma Katla. O animal voltou para o curral e lá morreu morte natural. Não temos suficiente indicador que o animal morreu por causa das condições do pasto. Se o animal morreu no pasto, fala Abai, temos indicadores suficientes para dizer que o animal morreu por causa das condições do pasto. Mas o animal voltou para o curral, então aí não é suficiente para obrigar o vigia a pagar. O moderava colega de Garva Ganav Baga, um meta que dar cabe Ganav de Hayav. E Rava concorda com Abai numa situação que o vigia tem que pagar. O vigia não trancou bem o animal foi para o pasto e um ladrão roubou esse animal. E na casa do ladrão o animal morreu morte natural. Nesse caso, o vigia tem que pagar por essa morte do animal. Mas então, qual é o motivo dessa lei? E mesmo que o anjo da morte não teria matado esse animal na casa do ladrão, o animal continuaria roubado. Então o animal foi roubado por causa de uma negligência do vigia. Deixou o animal com a porta aberta. O animal foi para o pasto e lá foi roubado, ele tem que pagar por isso. Mesmo que o animal morreu morte natural, se ele não tivesse morrido, também seria roubado. O vigia tem que pagar por isso, porque é uma negligência dele. Amale Abai Lerava. Fala Abai Lerava. Lididafte Amad Malach Amad Maliach Amaliata. Fala Abai Lerava, conforme a sua opinião, que diz que não faz diferença onde o animal morreu. O animal morreu no pasto, que diferença faz para o anjo da morte matar o animal no pasto ou no curral? Mesmo que o animal não tivesse ido para o pasto, ele teria morrido no curral. Por isso, fala Rava, o vigia está isento de pagar. Pergunta Abai. Haide utve rabia babar mamá, le rabiame, vexane de bexinatun lo bealim lexut leanxil. Vimos esse debate entre rabia babar mamá e rabiame sobre o primo de Rabi Yohanan. Vamos revisar qual é o caso. Reuven falou para Shimon vigiar a vaca. Shimon transferiu essa vigia para Levi, sem permissão de Reuven. Fala Rabi Yohanan. Shimon tem a obrigação de pagar por qualquer coisa que acontece na vigia do segundo, que ele foi negligente. Perguntou Rabi Babar Mamá da nossa Mishnah. A Mishnah diz que Reuven alugou uma vaca a Shimon, e Shimon emprestou a vaca a Levi, sem pedir permissão de Reuven. E o animal morreu morte natural, Levi tem que pagar para Shimon, não tem que pagar para Reuven. A pergunta era, conforme Rabi Yohanan, Reuven pode dizer, Shimon, que história é essa? Você entregou a minha vaca para Levi, sem permissão? Você tem que pagar por qualquer coisa que acontece com essa vaca? A nossa Mishnah fala que não. A Mishnah fala que aconteceu algo com a vaca na casa de Levi. Levi paga a Shimon. Shimon não tem que pagar nada a Reuven. Na prova contra Rabi Yohanan. E Abiami respondeu, Vexane Levi, Shnatun Lobalim, Bechut Leashim. O caso como a gente viu, que Reuven deu permissão a Shimon emprestar a Levi. Nesse caso, Shimon não fez nada contra a vontade de Reuven. Por isso ele não tem que pagar nada a Reuven. E vai receber de Levi o pagamento, como a gente viu ontem bastante. Pergunta vai para Rava, se você tem razão, mesmo que Reuven não deu permissão ao inquilino emprestar a vaca a Levi, o inquilino não tem que pagar nada, porque o animal morreu morte natural no caso da nossa Mishnah. E conforme Rava, que diferença faz para o Malachamavet matar o animal na casa de Levi ou na casa de Shimon, mesmo que Shimon não tivesse emprestado a vaca a Levi, conforme Rava, o animal teria morrido na casa de Shimon. O Shimon não tem que pagar nada a Reuven. O fato de ele ter emprestado a vaca a Levi não foi o que causou a morte desse animal? E parece de Abiame que se Reuven não deu permissão a Shimon, e Shimon emprestou a vaca a Levi e a vaca morreu morte natural, Shimon tem que pagar para Reuven. Uma prova contra Rabi Yohanan. Falava, essa pergunta da nossa Mishnah só começa, conforme a opinião de Abai, a explicação que a gente viu no começo sobre a opinião de Rabi Yohanan. Abai disse que conforme Rabi Yohanan, o primeiro vigia que entregou para o segundo a responsabilidade tem que pagar por qualquer coisa, porque o dono pode dizer, você fez algo contra a minha vontade, transgrediu os termos da sua vigia, e pagar por qualquer coisa que acontece na casa do segundo vigia. Então aí existe uma pergunta sobre a nossa da nossa Mishnah sobre a opinião de Rabi Yohanan, aquele caso também, o dono da vaca pode dizer para o inquilino: você entregou, emprestou a vaca para Levi sem a minha permissão, contra a minha vontade, paga por qualquer coisa. Conforme a minha opinião, a minha explicação do que disse Rabi Yohanan, a pergunta nem começa. Porque Rava explicou diferente o que disse Rabi Yohanan. Rava disse que quando o Levi entrega a vigia para Shimon, Shimon entrega a vigia para Levi sem permissão, Shimon tem que pagar. Por quê? Levi pode dizer para Shimon: Shimon, você foi confiado por mim. Eu entreguei a vigia a você, e eu confio nos seus juramentos também. Isso que eu estou atestando quando entrego a vigia a você, que se você jura que você está isento de pagar, você não tem que pagar. Você entregou a vigia para Levi, eu não confio em Levi, Levi jura que foi um acidente, eu acho que ele está mentindo. Eu não confiei nele no princípio, dando a vigia a ele. Então eu acho que foi uma negligência, ele está mentindo. Você, no caso, Shimon não sabe o que aconteceu na casa de Levi, então você não tem como jurar que foi um acidente, então me paga. Esse é o caso de Levi Yohanan conforme Rava. Mas a nossa Mishnah, a Mishnah fala claramente que o inquilino sabe o que aconteceu com a vaca na casa de Levi. Tanto que a Mishnah fala que o Shimon, o inquilino, vai jurar que a vaca morreu morte natural, vai se isentar do pagamento. Ele sabe, ele foi confiado por Reuven, o dono, ele sabe o que aconteceu, ele vai jurar, ele é confiado. Por isso ele se isenta. Então a pergunta da Mishnah nem começa conforme Rava sobre a opinião de Rabi Yohanan. Fala na Metiv Rambar Hama. Pergunta Rambar Hama sobre a opinião de Abai, que a gente viu antes, o caso que o animal fugiu do curral e morreu no pasto. Reuven entregou a vigia de uma vaca para Shimon, Shimon levou a vaca para uma área montanhosa, uma área alta, e de lá a vaca caiu e morreu. Isso não foi um acidente, foi uma negligência de Shimon ter levado a vaca num local desses, montanhoso e alto. Shimon tem que pagar. Hameta Kedarkah Arezeones. O Patur, parece que se Shimon levou a vaca lá, foi uma negligência, e lá a vaca morreu, morte natural, parece que o vigia não tem que pagar. Veamai, conforme o Abai, porque lei malea vira de arcata e na miúfisa de arcata, como a gente viu a opinião de Abai, o vigia não trancou bem o animal foi no pasto e morreu. Se avalia que o animal morreu por causa das condições do pasto. Aqui também o vigia teria a obrigação de pagar. Vamos dizer que talvez o animal morreu por causa do frio das montanhas, ou por causa do cansaço de ter que subir nas montanhas. Então, conforme Abai, o vigia foi responsável por essa morte, teria que pagar. A Mishnah fala que não, uma prova contra Abai. Conforme Abai, esse é o caso da Mishnah, não tem prova. O caso é que essa área montanhosa era uma área boa para o pasto. Tinha um bom ar, não era frio demais, e não cansava demais o animal também. Então, por isso, o vigia não é responsável pela morte natural do animal. O animal morreu, mas seria morrido também no curral. Por isso o vigia não tem que pagar. Yahi naflanami, se é assim, mesmo que o animal caiu de lá, o vigia não teria a obrigação de pagar. Por que ele teria a obrigação de pagar? Ele não foi negligente levando o animal a um bom pasto. Shalom leitokfa, velotakfa, a situação da Mishnah é que o vigia deveria ter cuidado do animal, porque ele não caia. Então, ele não é responsável pela morte natural do animal, mas no caso do princípio, o animal caiu, ele é responsável, porque teria que ter ajudado o animal para que ele não caia. Por isso ele foi negligente, tem que pagar. E a Rimareja, se é assim, então a lei deveria ser a mesma no princípio da Mishnah. Qual é o caso do princípio? Altadra Shetsukim, Benaflares e Ones. O animal foi sozinho para a área montanhosa, o vigia não levou o animal lá, o animal caiu de lá, então, Ares e Ones, o vigia não tem que pagar, foi um acidente. E Bairro Limit Kefa, o vigia deveria ter ido com o animal, protegido o animal, que o animal não caia. Se ele não fez isso, ele é negligente, tem que pagar. E o princípio da Mishnah fala que não. O caso é, no princípio, que é um animal muito forte. Então, o animal foi sozinho para a área montanhosa, contra a vontade do vigia. O vigia não tinha como controlar, porque o animal é mais forte do que ele. Então, o animal ele escapou, foi na área montanhosa, e o vigia não teria como ajudar esse animal a não cair, porque o animal ele é teimoso e forte. Então, o animal caiu não por culpa do vigia, foi um acidente e ele não tem que pagar. Esse é o caso do princípio da Mishnah. Num caso que o animal foi levado pelo vigia, é sinal que o vigia tem controle sobre esse animal. Então o vigia levou o animal nessa área montanhosa e caiu, o vigia foi negligente porque ele deve ter ajudado o animal para evitar a queda. Não fez isso, tem que pagar. Então não tem prova dessa Mishnah contra a baia, porque o vigia ali é como Rava. Que quando o vigia deixou a porta do curral mal trancada, o animal saiu e foi no pasto e morreu morte natural, o vigia não tem que pagar, porque se fala que o anjo da morte teria matado o animal também no curral. Não tem nenhuma relação o animal ter morrido morte natural no pasto com o fato do animal ter escapado do curral, teria morrido também no curral. Aparentemente a lei é como Rava, que quando o vigia não trancou bem o animal, o animal foi no pasto e morreu morte natural, o vigia não tem que pagar. Porque se fala, malachamavet maliata maliacha, que diferença faz para o anjo da morte matar o animal no pasto ou no curral? Ou seja, o fato do animal ter morrido morte natural no pasto não tem nada a ver com o fato do animal ter escapado do curral. O animal teria morrido também no curral. Então o vigia não teria uma responsabilidade sobre isso, fala Rabi, não tem que pagar. Paramos aqui por hoje, não perco amanhã. Vamos entender o primeiro de Rabi Yossi da nossa Mishnah, não explicamos bem ainda. E nos uma nova Mishnah, eu quero falar para Shimon Levi, eu roubei de um de vocês 100 moedas, mas eu não sei de quem. Qual é a lei agora? Será que eu vou ter que pagar para os dois, para ninguém? Ou tem que pagar para um deles? Vamos ver com muito mais. Amém, amém, amém.